vendo desse ponto de vista filosófico, nós sabemos que a saúde é vista como harmonia, porque a harmonia é a unidade no meio da diversidade. Quando nós temos, por exemplo, todas as células do nosso corpo, todos os nossos órgãos trabalhando de maneira harmônica, nós temos a saúde do corpo. Só que o ser humano não é só o corpo. O ser humano tem a sua vitalidade, o ser humano tem o seu mundo emocional, ele tem seus pensamentos, a mente, e ele tem também a sua essência, o seu ser interior. E tudo isso tem que estar equilibrado, porque essa é a lei da vida, a lei da unidade. Nós sabemos que se uma célula começa a trabalhar para si mesma, querendo que todos os alimentos, todo o metabolismo seja para ela própria, isso é uma célula cancerosa. Ou seja, ela atenta contra a unidade. E se atenta contra a unidade, ela vai causar uma doença, uma enfermidade. Então, quando todos trabalham, fisicamente falando, todas as células, todos os órgãos, todos os sistemas trabalham em harmonia, como se fossem um só, por isso que é a unidade na diversidade, nós vamos ter a saúde do corpo. Para que a gente entenda a saúde integral, é preciso que todas essas partes, todos os aspectos do ser humano, então, trabalhem de maneira harmônica, como se o ser humano fosse realmente um só. Por que nós estamos dizendo isso? Porque é muito comum que os nossos pensamentos gerem uma série de dúvidas, de dificuldades, que as nossas emoções, os nossos conflitos, questões de convivência levem a desequilíbrios do nosso corpo, do nosso metabolismo. Então, quantas vezes nós estamos aparentemente até bem fisicamente, mas emocionalmente não estamos bem? Então, não estamos saudáveis. A nossa mente está cheia de dúvidas, não sabe para onde vai, perdida. Então, significa que também não estamos bem. Porque o que é o ser humano só com o corpo? É o ser humano só com o corpo? Se ele não tiver todas essas características da sua possibilidade de interagir do ponto de vista dos sentimentos, de expressar suas características de sensibilidade, de beleza, os seus pensamentos, suas escolhas, compreender a lógica da vida, compreender a si mesmo, compreender o outro. Saber o porquê das coisas, encontrar sua raiz mais profunda, qual o significado desse corpo, um amontoado só de células, que vale, às vezes, a gente sabe muito bem disso, uma vida física, se ela não tiver um propósito, um significado mais profundo. Muitas vezes a pessoa tem saúde física, mas tem, às vezes, angústias, desesperos. E às vezes acha que a vida não tem sentido. Então, para que nós possamos falar de uma saúde integral, é preciso que esse conjunto do ser humano, esse indivíduo, essa totalidade do ser humano esteja em harmonia. E essa é a ideia que nos transmite exatamente o símbolo da medicina, que é o caduceu. Com essa ideia que os gregos traziam de colocar os elementos humanos em três mundos, três dimensões. O mundo físico, que eles chamavam de soma, o mundo psicológico, ou esse mundo que engloba os pensamentos, as emoções, que é a psique, e esse mundo da essência, daquilo que é duradouro, daquilo que não morre, que é o nous, essa raiz mais profunda que o ser humano tem. E esses três mundos tinham que estar alinhados, porque se não houvesse esse alinhamento, não haveria saúde. E a gente vai ver ao longo da história, em várias civilizações, várias representações desse caduceu, as mais diversas, entre elas algumas com uma serpente, duas serpentes, mostrando que essas forças que representam a serpente, porque ela tem o poder da morte, o poder da vida, né? Tal é a sua característica simbólica e por isso também muitas vezes associada nas tradições antigas da humanidade com a sabedoria, aquela que possui o conhecimento profundo da vida. E essas serpentes entrelaçadas, ou uma única serpente num bastão, entrelaçando e formando esses três mundos, indica que há um eixo, um equilíbrio em torno do qual todas as facetas do ser humano se harmonizam. Então, essa é a meta nossa. E como filósofos, nós não podemos imaginar uma saúde que deriva só do aspecto físico, porque o ser humano é esse ser complexo, como ensinou Pico della Mirandola, esse ser que abarca diversas realidades, por isso ele pode compreender a si mesmo, compreender o mundo, integrar elementos do mundo dentro de si mesmo. E essa imagem é uma imagem interessante, porque ela fala que a parte superior, sutil, as raízes do ser humano tem que se expressar, se refletir de maneira harmônica com aquilo que ele pensa, com a maneira como ele utiliza seu tempo, sua energia, a sua expressão emocional e a sua expressão concreta, a sua forma de vida mais objetiva. E quando ele tiver isso, então ele tem essa saúde. Uma saúde que vai poder acompanhá-lo ao longo das suas experiências, permitir que ele viva todas as suas experiências, porque afinal de contas há um sentido, há um porquê nós estamos aqui, não simplesmente para sobreviver, porque a sobrevivência é isso que nos permite estar de pé com o corpo físico ativo, mas a vida do ser humano é muito mais do que isso. Nós sabemos que há muitos sonhos, há muitos ideais guardados no coração de cada um de nós que a gente sonha em vivenciar. E quando nós vamos sufocando esse mundo mais profundo, esses ideais, sempre nós vamos ter a sensação de que falta algo, nos falta algo. É preciso que a gente encontre esses pedaços e muitas vezes nós buscamos isso fora. Projetamos para aquisições, coisas, experiências externas aquilo que nós deveríamos buscar dentro de nós mesmos. Por isso que é muito comum que a filosofia nos ensine esse caminho de conhecer a nós mesmos, a jornada em direção a nós mesmos. Aí a gente pensa, não, mas isso vai me afastar do mundo, porque essa jornada é uma jornada solitária? Não, quanto mais essa jornada acontece, quanto mais profundos, harmônicos nós estamos, mais nós nos integramos com os seres humanos e com a vida. Porque a vida permeia todas as coisas, inclusive o próprio ser humano. Assim, nós temos uma busca, essa saúde para a totalidade do ser humano. É assim que a filosofia vai ver a saúde. E nós dedicamos bastante ao cuidado com o corpo. Nós cuidamos da nossa alimentação, pelo menos tentamos, nos esforçamos, as revisões periódicas, os exercícios, mas e a saúde da nossa alma? A alma, no sentido filosófico, quer dizer aquilo que nos anima, aquilo que nos move. É essa dessa palavra que quer dizer ânima, aquilo que é esse sopro, essa força, esse motor do ser humano. E essa parte mais oculta que nos move, que nos motiva para a vida. E aí? Será que essa parte nós dedicamos a nossa energia, nosso tempo, e não só em quantidade, mas pensando em qualidade? Qual a qualificação desse tempo que nós dedicamos? Daí entra esse momento dedicado à filosofia, porque a filosofia vai nos lembrando que também temos algo mais do que essa sobrevivência, do que esse cotidiano, essa rotina que todo mundo tem, e parece que a gente tem uma lista de tarefas e tem que cumprir essa lista. Ou alcançar aqueles objetivos e checar aqueles objetivos que nós elegemos, será? ou que a sociedade vai colocando para nós e nós vamos adotando como se fossem nossos, sem que houvesse uma escolha consciente, sem que houvesse um discernimento claro, por que eu quero isso? Mas vamos seguindo, ano a ano. E achamos que tá bom, uma hora vai dar certo. Mas a vida não funciona assim. Então, nós recorremos a muitos médicos especialistas, é necessário, é muito bom. Mas e para a saúde da alma? Quem vai nos ensinar? Quem vai nos orientar em relação à saúde da alma? Os filósofos. Então, é através da filosofia que a gente vai buscar esse autoconhecimento e esse caminho de aprendizado. Porque assim como fisicamente nós não sabemos todos os detalhes de como cuidar com nosso corpo e pedimos orientação e buscamos isso e dedicamos tempo, energia a isso, por que não dedicar tempo, energia, dedicação, aprendizado para parte da saúde da alma? E aí que entra a filosofia e aí que entram esses que podem nos ensinar sobre a vida. Sobre nós mesmos. É a filosofia que vai nos permitir ter essa visão mais clara. É a filosofia que vai nos ajudar a construir esse elemento de harmonia, contemplando todos os aspectos do ser humano. Porque nós, na prática, não somos uma unidade harmônica. Na prática, nós vivemos conflitos internos que se refletem em conflitos externos. Nós pensamos que isso é bom, amanhã já não é mais, os meus sentimentos são às vezes contraditórios, as minhas escolhas contradizem umas com as outras, às vezes meu pensamento quer uma coisa, mas meu emocional não quer fazer aquilo porque ele não gosta, e o meu corpo tem uma inércia enorme. Então, entre querer fazer algo, pensar até que é bom e de fato realizar isso na nossa vida é um caminho. E quem vai nos ensinar esse caminho? Que esse é o caminho da harmonia, esse é o caminho da unidade na diversidade. A filosofia. Só que a filosofia, eu podia só ler os livros, a gente vai ver ao longo aqui da exposição que não é bem assim. Porque a gente pode ler um monte de livros e também não aplicar os livros. E às vezes não compreender com tanta clareza, não fazer a correlação daqueles ensinamentos com a vida prática, e quando surgem as dificuldades do dia a dia, como é que a gente vai fazer? A quem a gente vai perguntar? A gente não vai poder voltar no tempo? Ah, mas eu vou lá para o tempo de Pitágoras e vou perguntar para ele. Não, a gente precisa de alguém que está se dedicando a viver a filosofia. Cuidar do corpo, então. É positivo? Sim. Mas eu preciso também aceitar aquilo que eu vou aprendendo. Ah, isso é bom para o corpo, isso beneficia o corpo. E aquilo que prejudica, não fazer. Quantas vezes nós seguimos isso à risca? Poucas vezes. Ah, isso eu não gosto. Ah, isso é muito trabalho. Ah, atividade. Não, meu corpo quer ficar parado. Ai, mas eu adoro isso. Adoro tal comida, como que eu vou viver sem isso? Então, muitas vezes nós seguimos os nossos caprichos e não aquilo que é justo, aquilo que é bom. Então, vocês imaginam que isso é bem objetivo, bem concreto. Imagina nesses aspectos mais sutis como é um trabalho maior ainda que tem que ser feito. Então, eu preciso reconhecer o que me convém. Independente das modas. E preciso sair daquelas convenções, condicionamentos que eu possuí até então. Uma pessoa que de uma hora para outra tem uma doença, que seja um diabetes, por exemplo. Ai, mas eu adoro doce. Pois é, mas agora os doces serão algo que você não vai poder desfrutar. Vai ter que aprender a desfrutar de outras coisas. Vai ter que mudar esse condicionamento. Essa é uma parte, podem não acreditar, uma parte relativamente fácil, mas ela começa com um processo educativo. Então vejam que se eu não tiver convencido de algo, se eu não tiver uma clareza de que aquilo realmente é necessário e tiver um processo de formação paulatino, é difícil que eu mude isso de um dia para o outro. Por isso que a gente tem que trabalhar com essa ideia de formar o ser humano. A energia, o uso inteligente das nossas forças, saber as pausas, saber o momento da atividade e das pausas. Qual é normalmente o jeito que a gente trabalha com o nosso tempo, com a nossa energia? Vai, vai, vai até esgotar, até o último minuto que você não aguenta mais. Depois descansa um monte de tempo. Então a gente não tem um equilíbrio natural, como a gente tem na natureza, dia e noite, inverno, verão. Ou seja, a vida ela tem esse movimento natural. A nossa respiração é assim, né? Você inspira, expira. O nosso coração tem seu ritmo, seu pulsar. E assim deveria ser o nosso pulso de vida, a nossa forma de vida equilibrada. E não agir por impulso ou ficar parado um monte de tempo. Já viu que uma pessoa que trabalha, mas que sabe reciclar enquanto usa sua energia, ela tem sempre energia. E uma pessoa que às vezes se entrega muito à inércia é uma pessoa que normalmente fica sem energia. Está sempre cansada. Então, o que nos cansa mais, às vezes, é essa falta de respirar, a falta do nosso ritmo. E um uso inteligente da nossa energia, né? Então, eu tenho que saber. Para que que eu estou usando a minha energia, o meu tempo? Porque também aquelas coisas onde a gente usa o nosso tempo, que não são justas, que não são boas para nós, de certa forma, a gente sente o efeito disso. E acaba a gente se desgastando. Muitas vezes também nós nos desgastamos por conflitos emocionais, por achar que aquilo não vale a pena, ou por não entender para que que eu tenho que fazer aquilo. E o emocional, eu também preciso cuidar dele, conhecer as nossas emoções e educá-las. Como assim? Meu mundo emocional tem que ser educado? Sim. Senão a gente vai continuar, embora o corpo cresça, a gente continua com uma psique infantil. Porque a nossa psique vai continuando a reagir sem esse processo de maturação. Nós temos que saber o que é impulso, que tipo de emoção a gente está cultivando, quais são as emoções, os sentimentos. A gente costuma em filosofia separar. A emoção é aquela coisa passageira que nós temos. Ah, um momento de alegria, uma gargalhada, ótimo, um momento passageiro de tristeza. Mas existem aqueles sentimentos duradouros. Será que eu tenho trabalhado para fazer desenvolver em mim esses sentimentos mais duradouros? Ou eu estou vivendo de estímulo constante e resposta, como se eu tivesse que ter a adrenalina do mundo emocional? E quando não tiver essa avidez do mundo emocional, eu não vou estar bem. Eu tenho que viver ou com euforias, só que a euforia tem a contraparte, que às vezes é o desânimo, a tristeza, então eu fico altos e baixos. Os sentimentos humanos nos levam mais para o campo da sensibilidade e da expressão natural que nós temos, de beleza, de bondade, de generosidade. Tudo isso é a expressão do nosso mundo emocional. As relações humanas, a construção dos laços afetivos. Tudo isso vai compondo a nossa maneira de expressar esse mundo emocional de maneira mais madura, mais profunda e mais plena. Porque vocês concordam que se a gente só expressa um mundo emocional básico, estímulo e resposta, a gente só vai viver condicionado pelas circunstâncias. Se tiver tudo bem do lado de fora, ou se você for bem tratado naquele dia, seu mundo emocional está uma beleza, mas e o dia que a gente tiver desafios, o dia que a outra pessoa também com quem a gente convive não está bem, como é que a gente vai viver? E as provas da vida? Será como que eu vou reagir? Então, eu preciso trabalhar para que meu mundo emocional tenha essa vida, essa expressão que está muito mais de acordo com aquilo que eu sou internamente, com valores humanos do que com reações, porque as reações elas são mais instintivas, momentâneas, e elas geram esse estado de insatisfação constante, porque é como se você deixasse de usar uma mão. Imagina, se eu paro de usar a minha mão, amanhã ela vai atrofiando, se eu parar de usar meu braço. E o meu mundo emocional, quando eu também não expresso o mundo emocional, ele vai embotando. E quando ele vem à tona, ele vem de forma abrupta. É como se eu não tivesse o controle, a coordenação motora. Não é isso que a gente vai aprendendo quando criança, a ter a coordenação motora? Então, eu preciso também desse processo educativo dentro do mundo emocional. Então, se as emoções me dominam, se eu não tiver esse estímulo, essa excitação de alegrias extremas, dores, a adrenalina do mundo emocional ou o sofrimento do mundo emocional, é como se eu não tivesse bem. É como se eu não tivesse vivo. E aí a gente confunde isso. Ah, mas então eu vou ser frio. Não, não é ser frio, é ser mais sensível, é ser mais profundo. Porque as emoções também nos adoecem quando elas estão desequilibradas. Então, para que esse fluxo das emoções siga de maneira harmônica, que é uma relação humana harmônica, é assim. Quando nós nos relacionamos harmonicamente numa convivência, há um movimento natural, há uma troca de afetividade de maneira bonita. Mas ali tem harmonia, ali tem beleza. E quando é esse arroubo sem controle, a gente sai causando estragos. Quantas vezes nós reagimos emocionalmente e depois a gente se arrepende? Não são poucas. Só que a gente vai dando essas descargas. E todo o restante da nossa constituição humana vai recebendo esses efeitos. Nosso corpo é resiliente, mas 1 ano, 2, 10 anos, 15 anos recebendo descargas, ele começa a reagir. Aí, peraí, ei, tô aqui, você está me machucando muito. Agora você imagina, quando reage o corpo, significa que há esse mundo emocional pouco trabalhado e desarmônico. E eu não estou bem emocionalmente. Então, não estou com saúde. E a mente? Fundamental. Platão dizia que é esse bom estado mental que vai nos garantir a saúde. A saúde parte dessa visão, dessa clareza. Por isso ele ensinava sobre a educação, educar a alma e educar o corpo. Música para a alma e ginástica para o corpo. Música quer dizer as musas, musa da oratória, musa da retórica, todas essas musas, ou seja, todo o aprendizado próprio da alma para ir construindo, harmonizando e desenvolvendo a alma humana. E depois o aspecto mais concreto, a ginástica, ou seja, o exercício, os elementos de dieta, de exercício, de tudo que fosse necessário para equilibrar o corpo. E a combinação desses dois se fazia da seguinte forma: primeiro educamos a alma, porque uma alma bem educada pode educar o corpo, e o contrário não, porque a alma é que tem a clareza, a escolha, o discernimento, a capacidade de falar isso sim, isso não, que entende o que é justo, o que é belo e o que é bom. Então, a higiene da mente, ou seja, esse trabalho filosófico com a mente, faz com que as dúvidas, as incertezas, a falta de compreensão vá se dirimindo. E pouco a pouco a nossa mente vai clareando. E quando a gente tem uma visão clara, ela vai organizando todos os outros aspectos. Nós sabemos muito bem disso. O que que mais nos angustia quando nós não compreendemos o porquê das coisas? Até mesmo fisicamente, quando a gente está lá doente, está com uma dor, mas por que que eu estou assim? Eu quero saber por quê. E quando a gente compreende, o sofrimento diminui. A falta de compreensão, a falta de clareza nos leva a um sofrimento. A ignorância é causa de sofrimento, a ignorância é causa de falta de saúde. Então nós sofremos pelas dúvidas e falta de clareza da nossa mente. Porque o ser humano, ele tem essa característica, ele quer saber por quê. Embora às vezes a gente vai abafando muitas das nossas perguntas. Quando a gente é criança, lá nos nossos 4, 5 anos, é por quê, por quê, por quê? Aí depois a gente para de perguntar e se conforma. Mas o filósofo não se conforma. Ele está sempre por quê? Mas ele não só quer perguntar, ele quer a resposta, ele quer a visão. Ah, mas ela é clara logo de início? Não. A gente vai adquirindo uma visão clara pouco a pouco. É um caminho, um aprendizado, e não de hoje para amanhã. Então, ele busca uma sabedoria permanente, baseada em quê? Convicções sérias e refletidas. Não pensamentos vazios, conclusões mal compreendidas ou muito rápidas, sem uma vivência, sem um teste na vida prática. Ele quer testar na vida prática. Ele quer refletir bem para que ele possa falar: isso sim, eu concordo, isso é válido. Então, a saúde da alma são para artistas da vida. Aqueles que vão burilando pouco a pouco a sua própria obra, a sua própria construção. Essa ideia, né, de ser aquele que descobre a beleza nas pessoas, na vida, nas experiências, ou aquele que vai gerando essa beleza. Ah, mas como assim? Esse mundo está difícil, está complicado. Aonde nós estivermos, se a gente cultiva essa beleza dentro, as virtudes, por exemplo, são belas em si mesmas. Quando elas são expressas, vividas, elas demonstram beleza. Então, a beleza é bom para a alma. A beleza gera saúde na alma. Então, eu tenho que ter beleza dentro e gerar essa beleza fora. Eu vou pouco a pouco gerando beleza porque eu não estou sozinho. Basta eu viver essa beleza sozinho no mundo? Será que eu vou ser feliz, vou estar bem, se as pessoas ao meu lado não participam dessa beleza? Provavelmente não. Porque o sofrimento do outro ser humano também me afeta. Então eu gero a beleza para mim e eu gero para as outras pessoas também. Enfim, não buscar coisas, metas externas, mas buscar essa paz interior. A paz interior não é aquele negócio da gente ficar parado lá e ser indiferente, isolado, desconectado do mundo. Não. A paz interior é algo que a gente alcança quando os impactos externos não nos desviam desse equilíbrio interno, desse caminho que nós elegemos. Isso é a paz. Porque a gente quer buscar a paz de fora para dentro. Não. Se eu não tiver a paz dentro, eu não vou gerar essa paz fora. A paz é algo íntimo, profundo e que te leva a estar preparado nas melhores condições para você estar envolvido plenamente com a vida, com as pessoas, com o mundo onde você vive. Qual a melhor paz que a gente pode ter? O sentimento do dever cumprido. Esse sentimento íntimo de que fizemos o melhor. Que aquilo que nos cabe dentro das necessidades, dentro das nossas possibilidades, dentro da realidade que nós vivemos, nós estamos em paz. Então, cuidado para não perceber a paz como um lugar, um elemento externo ou uma condição prévia que você elegeu. Não, a paz é dentro. Muita luta, muito trabalho, muita vida, muita ação, mas a paz dentro. Esses são remédios maravilhosos, assim como os bons exemplos. Nós precisamos seguir bons exemplos, porque a nossa alma vibra com exemplos de outros seres humanos, porque a gente fala, não, mas eu estou me reconhecendo nessa pessoa. Ah, esse filósofo, esse sábio, esse ser humano que tem essa virtude, nossa, por que que é tão belo? Porque eu me espelho nele e isso faz acordar em mim a vontade de viver essa virtude. Por isso que é algo necessário para o desenvolvimento da nossa alma, do seu equilíbrio. O outro ser humano colabora no processo evolutivo de cada um de nós. Então, a alma necessita desses alimentos, necessita desenvolver, ser cultivada. Assim como a gente cultiva a harmonia do corpo, eu preciso cultivar a alma. Ah, mas ela já não está aí, não, mas ela precisa desenvolver seus potenciais latentes, as sementes que cada um tem. A gente olha assim para várias pessoas à nossa volta, porque às vezes é mais fácil ver no outro. E a gente vê muitas coisas belas, muitos potenciais, mas a gente faz esse potencial crescer, a gente rega todo dia, a gente cuida da nossa alma como a gente cuida do corpo? Uma pergunta para a gente refletir. Então, se a alma vive, o resto virá com muito menos esforço, porque você vai ter um sentido. Uma motivação, um motor que não depende das circunstâncias, que não depende de você ser ovacionado, de você ganhar prêmio, de você ter recompensa, que não depende de você fazer algo para não adoecer, né? Aquela, ah, por que eu tenho que cuidar da saúde? Ai, porque eu morro de medo de adoecer. Não, porque eu quero viver esse equilíbrio, eu quero ter a experiência plena da vida. Então, a saúde da alma precisa que a gente centre na beleza. A beleza é essa roupagem, não é a beleza externa, essa beleza profunda que vai nascendo à medida que brotam as potências latentes de cada ser humano. A gente sabe disso, a gente fala isso no senso comum. Ah, que pessoa bela, que atitude bonita. Significa que a gente está vendo ali uma expressão humana mais plena, mais completa. Aí você fala, nossa, isso é um ser humano especial. Mas esse especial é entre aspas, porque especiais somos todos. O especial é aquele que cultivou aquela sementinha que ele trazia dentro. Não foi alguém que nasceu com um dom especial. É aquele que teve a perseverança, a dedicação para ele viver isso. Esse é o segredo. Não tem um segredo mágico, porque a pessoa já nasceu assim. Não, ela foi num processo de educação. E educação, filosoficamente falando, é isso, é ir trazendo à tona todos os potenciais que nós temos, o melhor que cada um tem. Fazer com que isso viva, se expresse, porque senão ele vai ficar latente. E aí passa um ano, dois, ai, queria tanto, ah, se eu pudesse. Não, você pode, você queria, você quer, você pode, mas eu tenho que aplicar uma energia de vida, uma experiência prática. Então, seguir os bons exemplos, focar nessa serenidade interior, nessa paz interna e acalmar essas forças vorazes, desequilibradas das paixões. São agressivas e nos derrubam, tiram o nosso equilíbrio, tiram nossa saúde. Parece aquela coisa maravilhosa, né? Mas é como uma tempestade. Às vezes é um tsunami e deixa marcas. E as paixões não é só um sentimento de amor, de um que a gente chama de amor, mas é paixão voraz de uma pessoa pela outra. Paixões são muitos apegos que nós temos. Paixões também são raivas, rancores que a gente carrega por muito tempo. Tudo isso é contrário à beleza. Deixa marcas, cicatrizes no mundo psicológico, que não são belas. Precisa haver esse espaço de harmonia, entende? É como se você tivesse algo muito belo para manifestar, mas o espaço não tivesse ordenado, não tivesse harmônico. Aí você coloca aqui um arranjo lindo, maravilhoso, uma música tocando, mas o espaço, a sala não está adequado. Não vai ter a beleza. E ser consciente das nossas potencialidades e desenvolvê-las. Então, como a filosofia, detalhando um pouco mais, vai atuar para trabalhar com essa construção da saúde integral? Eu trouxe essa frase de Sriram que elucida bastante esse caminho da filosofia. Das trevas à luz é o nosso lema. A lucidez, a clareza, a visão. Das trevas da ignorância e do egoísmo à luz do conhecimento espiritual e da unidade. Então, passar da ignorância, da falta de visão, à clareza. Ignorância como não saber, não compreender. E o egoísmo, nosso isolamento, isso é para mim, eu quero tudo isso para mim, que isso também nos adoece, isso nos desequilibra. E caminhar em direção a quê? A unidade. Porque a unidade é a lei da vida, como já falamos. A unidade permite todos participarem da vida. E o egoísmo reflete em nós, nos nossos aspectos, reflete no corpo, reflete na psique, reflete no pensamento. Os pensamentos egoístas, eles são limitados por si só. Porque você trabalha com uma lógica extremamente limitada, porque eu não consigo ampliar minha visão para a humanidade inteira, para toda a vida, porque isso é que me permite fazer com que meu pensamento rompa os limites, seja um pensamento universal e comece a buscar e a trabalhar com o reflexo de ideias universais. Segue Sriram. Ao nos esforçarmos sem desalento, sem desanimar nunca, para dissipar o falso dentro de nós mesmos, adquirimos o verdadeiro conhecimento. Porque nós temos opiniões falsas, comportamentos construídos com base em meras opiniões, convenções, fantasias no mundo emocional, enfim. Por isso que a gente fala assim, a filosofia ensina a conhecer a gente mesmo. É, mas é porque é o amor à verdade. E falar assim, isso que você está pensando é ilusão, é um erro, é um preconceito, é uma distorção. Eu tenho que saber discernir. Ah, essa emoção é uma emoção que eu criei com base num rechaço, num condicionamento emocional, numa imaturidade emocional que eu julguei, que eu não soube lidar com uma circunstância, com uma pessoa. Fantasia. Mas não é fácil. Então é um caminho para a gente ir separando o falso do verdadeiro. Porque filosofia é amor à verdade. Esta é a única maneira de adquiri-lo. Não por meio de livros ou conferências, embora todas possam dar muita informação e teorias valiosas. Ou seja, a gente está aqui é um despertar, é um chamado para a nossa reflexão. Mas onde que a gente vai encontrar essa pequena parcela de verdade nesse caminho sério, dedicado, perseverante em direção a nós mesmos? Porque à medida que eu sei separar essas sombras da realidade, eu também começo a ver as coisas com mais realidade, com mais objetividade, inclusive. Porque a gente vê as coisas muito confusas, interpreta muito. Ao invés da gente ver como elas são, nós vemos sob diferentes lentes. E as nossas lentes estão bem embaçadas. E às vezes a gente leva anos para separar o que é falso do verdadeiro. Então a ignorância traz enfermidade, que nos adoece, nesse sentido integral do ser humano. Ignorância, a primeira causa do nosso adoecimento. Porque se a gente tivesse sabedoria, nossos pensamentos estavam harmônicos, equilibrados, com sentimentos, com a energia, com o corpo. Você saberia exatamente a sua postura. Às vezes a gente tem ignorância até em relação à nossa própria postura, né? Como eu estou sentado, o movimento que eu faço e causa alguma dor e eu não tenho consciência. Eu não sei por que estou sentindo isso. Ah, eu não sei por que. Às vezes comer um alimento que não estava bom, não era bom para você. Mas eu não percebo. Não tem conhecimento, não tem um pouco de sabedoria. Então a ignorância adoece. Então ela não melhora através da erudição, mas melhora quando nós vamos descobrindo nossas falsas máscaras e vamos ordenando tudo de uma forma verdadeira. Então quando nós somos verdadeiros, amamos a verdade, nós vamos ficando mais harmônicos, mais equilibrados. Já viu quando a gente fala alguma coisa que a gente não é sincero? Aí a pessoa olha para a gente e fala: se for a pessoa, uma criança, né? Quando a gente tenta enganar uma criança, que ela é bem espontânea, aí ela já fala assim: não, mas você não faz isso. Então, isso soa estranho quando a gente não está sendo verdadeiro. E às vezes, ah, mas é porque eu tenho que ter uma imagem para as pessoas? Não, é que eu tenho que ser verdadeiro em relação à minha consciência, aquilo que eu sou internamente. Não é para eu mostrar para alguém, é ser verdadeiro consigo mesmo, aquilo que eu sou. Não posso trair a mim mesmo. Dentro de mim estão os meus sonhos, minha essência, aquilo que eu sou verdadeiramente. E eu não posso levar um monte de circunstâncias da vida, decisões, palavras, pensamentos, situações que vão contra isso. Porque isso fere, isso gera desequilíbrio. Então, deixar de lado também o egoísmo, porque tudo está unido. E viver pela unidade, por muitas diferenças que possam acontecer. Quantos conflitos de convivência nos causam problemas emocionais, mentais, físicos, raivas, rancores guardados, explosões emocionais? Experiências mal resolvidas em relação às pessoas, a gente achar que não foi respeitado, que não foi reconhecido e tantas coisas que ficam ali nos machucando, que é a pedra no nosso sapato. Muitas coisas. Então, o egoísmo, porque a gente acha, ah, eu sou o centro do universo. Então, nesse eu como centro do universo, todas as coisas têm que girar em torno de mim, né? O egoísmo é assim, tudo para mim. Não, a vida tem um movimento e todas as coisas vão cumprindo com a sua natureza. E todas participam. Eu tenho que ir compreendendo como eu participo, o que me cabe. E o egoísmo nos afasta disso. O egoísmo e a ignorância são irmãos gêmeos. Então vejam que interessante. Quanto menos sabedoria nós temos, mais egoísmo. Porque eu não compreendo que a vida é unidade. Não compreendo que todos nós, queiramos ou não, estamos relacionados entre nós. É como se você estivesse caminhando e falasse assim: não, posso deixar para trás meu braço. Porque tudo está conjugado harmonicamente, desde uma partícula até os planetas dentro desse nosso sistema solar, para não ir mais além. Tudo interligado. Então, não é a minha forma de pensar que vai mudar isso. Então, percebe que se eu ignoro as leis da natureza, se eu não compreendo com clareza isso, eu vou viver uma série de consequências. Por isso que são irmãos gêmeos, ignorância e egoísmo. Então, a saúde da alma nos traz essa imunidade. A imunidade para a alma, frente aos desafios, frente às turbulências da vida e frente às questões do corpo. Porque uma pessoa que tem serenidade, equilíbrio, desenvolve a sua sensibilidade, suas emoções, é uma pessoa que tem melhor saúde do ponto de vista físico, melhor imunidade. Isso já está hoje, né? A ciência avançou muito, já está mais que comprovado. Cada descarga emocional de raiva, de tristeza, de desequilíbrio que a gente tem, pensamentos muito obsessivos que a gente tem, preocupações, tudo isso está descarregando no corpo. Está prejudicando o nosso sistema imunológico. Então, essa saúde é do mais sutil, do mais profundo, para o mais objetivo, mais concreto. Então, uma alma saudável também é bela, é brilhante, é atrativa, porque a gente falava que a característica desse elemento da alma é a beleza. E nos aproxima das pessoas. Quem não quer estar com alguém que tem esse desenvolvimento dessa sensibilidade, dessa beleza, dessas virtudes? Quem não quer estar próximo? Todo mundo quer. Saúde, então, e harmonia se unem com a filosofia. Já dizia esse imperador amarelo lendário, né, que é um imperador bastante citado na medicina tradicional chinesa, que diz: a perfeita harmonia, que é essa maravilhosa saúde, é o fluir natural do ser em concordância justa com as leis universais. Então, não existe saúde, não existe harmonia se não está fluindo o ser, a essência do ser humano, em direção a todos os seus outros aspectos, mas em concordância com as leis universais, porque o ser humano participa desse universo. E ele tem que viver de acordo com essas leis. Então, quando ele flui, tudo se equilibra. É o fluxo natural, como diz a medicina tradicional chinesa, do qi, da energia vital. Tudo fluindo, sem bloqueios, sem desequilíbrios. E por fim, sintetizando, a saúde, ou seja, esse justo equilíbrio em todos os aspectos vitais, deveria ser um estado natural. É uma lei da vida. A harmonia é a lei da vida. Quando a gente desarmoniza, desequilibra, a gente está atentando contra as leis da vida. Então, por natureza, teríamos que ser saudáveis, cultivar saúde no sentido amplo, integral. Se aprendemos a desenvolver, então, essa vida interior e não só viver para fora, sempre está buscando coisa fora. Se não tiver o estímulo fora, não. A vida fora acontece, mas existe uma vida dentro. Como falávamos antes, a vida da alma, que tem que acontecer. Porque senão a gente é uma casca andando, sem conteúdo, sem esse motor da alma. A vida tem que acontecer em todas as circunstâncias, todos esses elementos objetivos que nós temos. Mas ela tem que estar acontecendo aqui dentro, simultaneamente. Tem que ter sentimento, tem que ter ideia, tem que ter compreensão, tem que ter sentido de vida, tem que ter virtude desenvolvendo. Então, vida fora e vida dentro. Aí você tem equilíbrio. Ou seja, aspirar a verdade, beleza, bondade. Fazer da vida uma vida digna. Uma vida que vale a pena ser vivida. Aquela vida que tem sempre uma beleza própria, um conteúdo, muita força, muita energia para acontecer. Porque vale a pena. Cada momento que você vive traz muita riqueza dentro. Aí depois você distribui essa riqueza de dentro na próxima circunstância, para as próximas pessoas que você encontra. É preciso deixar viver o ser interno que nós possuímos. Nós não somos só essa roupagem mais externa. Nosso ser interior está aí. Às vezes está um pouco asfixiado. Precisa de ar, precisa desse alimento que a filosofia vai acordando em nós. Esse desenvolvimento do ser interior é que vai nos dar a plenitude, é que nos vai dizer: ah, sim, eu estou me sentindo mais realizado. Há um ser dentro de nós que vive e ele tem que estar em consonância com a nossa forma de vida, senão vai ter uma ruptura, vai ter dor. Como diziam os budistas, né? A dor é veículo de consciência. Essa dor está me assinalando, algo não está bem. No ser interno, aí estão as metas que vão devolver a nossa saúde, porque vão despertar esse sadio desejo de viver por uma razão nobre. Vale a pena viver, vale a pena ordenar a nossa energia, educar o nosso mundo emocional, vale a pena trazer a mente para uma clareza, uma ordem, vale a pena cuidar do corpo, porque é nobre o nosso sonho. Não é uma vida comum, no sentido dessa vulgaridade da sobrevivência, não, uma vida humana que tem toda uma expressão, como a gente falava, ser um artista da vida. Essa expressão da vida com arte, da vida com beleza, ela vai acontecendo quando tem esse ponto de referência de nobreza. Tem como a gente viver só para essas coisas muito comuns, materiais, imediatistas, egoístas, sem ser mesquinho. O mesquinho não é nobre. Então, quando a gente começa a enxergar esses propósitos maiores, universais, a gente vai acordando essas forças também latentes dentro de nós. E aí vamos encontrando esse equilíbrio, que é natural, faz parte da natureza, faz parte da vida. Que é como eu termino aqui com essa frase: a unidade é a grande lei da vida. Então, nós temos que integrar todos esses elementos nesse equilíbrio, nessa saúde. E onde tem essa unidade, esse equilíbrio, vai ter saúde. E a saúde é esse brilho da vida. Mas uma vida no sentido filosófico, que é aquela que conecta com todos os seres humanos, com todos esses propósitos universais e que nos permite viver esse sonho humano por completo. E não apenas etapas rotineiras e sobrevivência, que a gente possa reencontrar esses sonhos da alma, que vão dar todas as motivações para que a gente siga de forma perseverante esse caminho em direção a uma saúde integral, em direção a essa harmonia e essa unidade de todas as coisas cheia de vida.